Depois, ela conseguiu chegar e apareceu na sacada de um dos principais hotéis da capital norueguesa, onde acenou para a multidão e foi euforicamente ovacionada por centenas de pessoas, principalmente por venezuelanos que fugiram do seu país. E então, ela desceu para a rua, saltou as grades de proteção que foi colocada na frente do hotel e foi engolida pela multidão. Depois ela fez uma pausa e orou com as pessoas presentes. Lacerda, eu tenho diversos amigos venezuelanos aqui em Portugal. Mais de 15, inclusive alguns deles com 2 ou 3 filhos. E eles estão numa expectativa muito grande em relação à queda do ditador Nicolás Maduro. E eu também espero que isso aconteça o mais breve possível. E principalmente, eu espero que o nosso povo, o povo brasileiro, não tenha que passar pelas mesmas dificuldades para aprender as lições que o povo venezuelano aprendeu. Eu espero que eles não tenham que passar pelas mesmas dificuldades que estão passando a família destes meus amigos, as famílias desses meus amigos. Foi uma manhã muito emocionante aqui na Europa. Amanhã desta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, vai realmente ficar marcada na história do povo venezuelano. Era isso por hoje, Lacerda. Bom dia, Lacerda. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe, né? Pajeú, Vitória Eufrásio. Bom dia aí ao Saldanha. Bom dia a toda a equipe. E, claro, bom dia aos ouvintes do Alô Alô Fortaleza.
É, bom dia, Kedoshin. É que as pessoas aprendam antes do sofrimento, porque aprender com sofrimento não é brinquedo, não, né? É, minha mãe dizia, se não vai no amor, vai na dor. E não queira ir na dor, que na dor é cruel. Então é isso, que as pessoas fiquem espertas, se informem, leiam mais, ouçam mais. Que as pessoas não esperem chegar à dor. Com a dor, não dá não. Arimatea, lá de Jijoca, de Jericoacoara. Alô, seu Arimatea, como é que tá por aí? Continua proibida a cobrança aí em Jericoacoara, não é? Pois é, eu quero ir em Jericoacoara, visitar Jericoacoara. Mas com esse precinho que tinha aí, tava complicado. Parece que melhora assim, né? Diga aí, senhor Arimatea, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, meu amigo Lacerda. Mande um alô para mim aí, que eu estou na sua escuta todos os dias, viu, meu amigo? O Arimatea aqui de Jijoca, da Jericoacoara. Tá tudo bem por aqui, meu amigo?
Já está mandado,
pois é, seu Lacerda, alô. Muito. Eu assisto o programa todas as vezes aqui, todos os dias. Lacerda, o seu programa é um programa muito bem elaborado, com boas reportagens, e você é muito profissional, acima de tudo, profissional. Parece que o que você quer dizer está na ponta da língua, não tem enrolado nem nada, desde as primeiras dos esportes. O som dos outros companheiros é ruim, mas o seu, quando entra, é limpo, limpo, cristalino. Pois tá bom, Lacerda, um bom dia para você e bom trabalho por aí. Tô na escuta.
Valeu, obrigado, seu Arimatea, muito obrigado de coração. Esse é o maior prêmio que nós recebemos, é o reconhecimento das pessoas, dos colegas, dos amigos, dos desconhecidos, os de perto, os da distância, de todos. E é para todos nós que fazemos o programa. Vocês também que estão do lado de lá, que mandam para cá mensagens, que ajudam, vocês também recebem esses aplausos quando esses aplausos vêm de fora. Diga aí, seu Valdemiro, bom dia.
Bom dia, Jota Lacerda, bom dia a todos. Eu vi esse negócio da autoescola, por um lado não ficou ruim não, né? Porque assim, vamos lá, os instrutores não têm, muitos deles não têm o seu carro, é só no lugar de 10 donos de autoescola, ficar sem instrutores, continuar, pegar seu carrinho já todo adaptado e fazer propaganda e trabalhar em cima, independente da, né? Não pode, não se pode, qualquer pessoa dá aulas, eles podem continuar, já que eles têm essa experiência deles, não vão ficar desempregados e vai dar oportunidade para mais pessoas do que menos, né? Assim? E sobre a ENA, rapaz, não tem jeito não. Eles agora, quem mora no interior, por exemplo, no Trairi, são as contas agora de simulações. Eu paguei uma conta do dia 25/10, duas contas com a mesma data. Porque diz que foi a previsão não sei de quê, a modificação. Dizem que eles estão voltando ao normal, né? Havia uma conta por mês, no lugar de vir duas, e já prevê a conta que vem para o próximo mês. Parece até a MC dizer que já sabe quanto é que vai gastar, vai receber de multa do ano que vem. É que é um absurdo só nesse país mesmo, né? E que Deus nos abençoe a nós todos, conta até esse governo que só explora o trabalhador. Bom dia.
Eita, bom dia, valeu. Seu Arimatéia, seu Zé Gadelha, Jardim Iracema. Diga aí, seu Zé Gadelha, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo por aí? Alguma novidade? Bom dia, Zé Gadelha.
Bom dia, turma da Assunção, aqui é o Gadelha de Jardim Iracema. Manda um alô pro seu amigo Zé Gadelha de Jardim Iracema, meu amigo Maestro Loyola. Manda um alô pro seu amigo Zé Gadelha de Jardim Iracema, meu amigo Maestro Loyola.
Valeu, já foi, Gadelha. Receba aí o abraço, receba! O abraço não é do Moésio, mas é como se fosse do Moésio. Tô mandando o abraço no lugar do Moésio, tá bom? Seu Roberto César, lá de Mossoró. Tudo bem, seu Roberto César? Obrigado aí pela sintonia desde Mossoró. Quem foi que entrou mais aqui? Bom, vamos encerrar esse bloco, Saldanha, porque tem uma informação que está chegando aí. Deixa eu ver quem foi esse que entrou aqui. Descobri. Não quer não, né? Quer. Tá escondido. Eita, rapaz, negócio aqui é sério. Tem hora que nós estamos sofrendo um pouquinho aqui com a internet, né? Mas a gente vence. A gente vence ela. Ela não vai vencer a gente, não. Tá um pouco complicado, um pouco difícil. Diga aí, Chiquinho, o que é que houve?
Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, a todos que faz o aluno Fortaleza. Estamos por aqui ligados. Rapaz, o Léo Condé, né, tirou dois títulos do Fortaleza. Até a 38ª rodada. Aos 30 minutos do segundo tempo, era o melhor técnico do mundo. Né? Agora tá aí. Tá? Vamos dispensar o rapaz, vão ficar com Vina. Gabriel Lacerda vai se embora do mesmo jeito para o Fortaleza, né? O nosso treinador é o melhor técnico do mundo. Depois de dispensar o homem tá aí. Segurou o Santos, né? E é isso, né, meu filho? A vida de treinador é difícil demais, né? É Chiquinho de Moledó, aqui do Lights Herói.
Eita, rapaz, aí vocês são danados. Olha, sobre esse negócio aí, seu Valdomiro, da CNH sem a obrigatoriedade das autoescolas, o problema do Brasil é a fiscalização. Tudo que se fala é fiscalização que não há. Ou é uma fiscalização de perseguição, ou não há fiscalização. Porque, infelizmente, o Brasil é um país ainda que precisa de melhorar muito no aspecto ético, de respeito, da decência, né? E olha o que já aconteceu aqui. Isso é um trecho de uma reportagem sobre uma desastrada aula que nem começou. Isso aqui.
Olha, minha gente, chegando agora, uma imagem impressionante de um atropelamento. É uma criança de 2 anos sendo atropelada e um garotinho de 6 também. A criança de 2 anos morreu, a criança de 6 está internada. Quem está dirigindo? Uma menina, uma adolescente de 15 anos, e o rapaz está ensinando ela a dirigir. Dá para acreditar nisso? Olha essa imagem.
Olha.
E agora a gente vai acender um debate aqui, uma discussão. Quando eu falei que eu era a favor de continuar tendo aula de autoescola na autoescola, muita gente me criticou. Eu acho que tinha que ser mais barato. Mas a gente tinha que obrigar as pessoas a fazerem a aula na autoescola.
Essa é uma opinião dele que é parecida com a minha opinião. Pior que esse rapaz que estava passando, entre aspas, conhecimento para a adolescente lá, não tem carteira também. Entenderam? O cara não tem carteira, pegou o carro e disse que estava ensinando a outra pessoa a dirigir. E atropelou uma criança. Cometeu um desastre. Esse é o problema. Como é que você vai liberar uma coisa que você não fiscaliza? E o Brasil, todo mundo sabe como é que funciona. Todo mundo se acha no direito de fazer o que quiser. O que der na telha. Vai fazer e pronto. É. É, meu amigo, não é brinquedo, não. 8h58, câncer de pele. A gente fala todos os dias aqui pela manhã, quando eu falo do índice ultravioleta. Ultimamente tem estado baixo. Mesmo baixo, você tem que ter muito cuidado. Mesmo se estiver na sombra, tem que ter muito cuidado. Principalmente quem tem pele sensível. Vamos ouvir aí sobre câncer de pele. Carolina Cassola.
Você sabia que o câncer de pele representa 33% dos diagnósticos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde? Segundo dados do Observatório do Câncer, os tumores cutâneos representam mais de 30% dos casos tratados no Hospital AC Camargo nos últimos 20 anos, incluindo os melanomas e o câncer de pele não melanoma. O não melanoma é o tipo de tumor com maior incidência no país, porém menos agressivo. Juliana Casagrande, que é dermatologista do Centro de Referência em Tumores Cutâneos do AC Camargo, relata os principais sinais do câncer de pele não melanoma.
A maioria é uma feridinha que não cicatriza por mais de 3 semanas, que coça, que sangra espontaneamente. Então aquela ferida que você nota que mais de 3 semanas ela ainda persiste, ela não cicatrizou, são alertas para procurar mesmo o especialista ou dermatologista para ser examinado com maior frequência.
Com a chegada do verão e mais exposição ao sol, a prevenção se torna ainda mais importante.
Evitar a exposição solar naqueles horários de maior pico, geralmente das 9 às 15 ou das 10 às 16 horas. Quando for se expor ao sol, usar um protetor solar eficiente, aplicar de forma correta, aplicar meia hora antes de sair, de se expor ao sol. Toda vez que entrar na água, piscina, mar, ou que tiver um suor importante, reaplicar o protetor solar, usar aquelas roupas de proteção solar.
No caso do câncer de pele melanoma, que é menos frequente, mas mais agressivo, quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura chegam a 90%. Segundo a médica, pacientes de alto risco, como aqueles com olhos e cabelos claros, múltiplas sardas, muitas pintas, histórico familiar ou que fizeram bronzeamento artificial, devem fazer visitas periódicas ao dermatologista. Já para as pessoas sem fatores de risco, uma consulta anual para avaliação da pele é recomendada, além da atenção aos sinais de alerta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Valeu, Carolina Cassola. Vamos encerrar, saudando esse bloco aqui. Deixa eu ver quem é esse amigo aqui que entrou. Ah, é seu Márcio Rodrigues Neto. Deixa eu ver aqui. Fala aí, seu Márcio. Bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assunção e Senhoras. Eu, Márcio Rodrigues Neto, aqui do Calcaia. Sou ouvinte assíduo do seu programa, ok? Manda um alô aí para Márcio Rodrigues Neto, Verinha, tua esposa, aqui no Planalto Calcaia, ok? Obrigado, Lacerda.
Ah, é o Mancha. Tá bom, Mancha. Obrigado. Um abraço a você. Obrigado pela sintonia. Muito obrigado mesmo. Tem o seu Paulo Henrique, lá de Brasília. Diga aí, seu Paulo. Bom dia.
Bom dia, Jota Lacerda. Bom dia, Salinda, Fortaleza. Parabéns mais uma vez por temas bem relacionados às sociedades, de interesse ao povo, né, Jota? E também quero parabenizar a participação aí desse amigo lá da Europa, Pedro Chin, né? Muito bem colocado o que ele falou, viu? E vamos ver o que acontece. E realmente que nós nos livremos, né? Nós temos que nos livrarmos, aliás, desse mal que está aí bem próximo a gente aí, essa Venezuela, esse ditador aí, né? Que já deveria ter sido deposto. Isso é um mal para a humanidade. Jota, quero mandar um alô aqui rapidinho para o meu irmão Raimundo Nonato, tá ligado em você, lá no Bom Jardim. É, ele mora no BJ, né, como abreviam aí em Fortaleza. Mas ele fica ligado 24 horas aí, viu? Desde cedo levanta e já é na Assunção. Ele falou, olha, meu irmão, você manda sempre um alô ali para o pessoal da rádio, e eu sempre te escuto por lá, ó. Ele fica ligado, tanto aí nas notícias como no esporte. Um abraço aí, Jota. Desculpa o áudio alongado. Aqui Paulo Henrique de Brasília, viu? Sempre ligado aqui em você.
Valeu, um abraço, seu Paulo Henrique. Valeu. Paulo Henrique, inclusive, é psicanalista, hein? Audiência qualificada, muito obrigado, sempre aí em Brasília, participando conosco, o Caio Oliveira, mandou uma bela mensagem aqui, obrigado Caio Oliveira, pela sua mensagem, obrigado a todos que conversam conosco, agora 9:03, vamos fazer aqui a virada do tempo, 9:03, voltamos já, alô, alô Fortaleza, alô, alô Ceará, alô, alô Brasil, alô, alô mundo, onde é que você está? Bom dia, até já.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
É Natal, na 620 AM.
É Natal, na 620 AM. Para você e sua família, que a paz venha, amém.
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Jota Lacerda.
9:07, de volta, 9:07. Atenção, 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 ambulantes, atenção, ambulantes. Vocês que querem trabalhar no Réveillon de Fortaleza, prestem bem atenção a esta informação aqui que nós temos para vocês. A Prefeitura de Fortaleza está cadastrando os ambulantes para a festa de Réveillon do aterro da Praia de Iracema. As inscrições vão terminar amanhã. Então, amanhã, a festa acontece dia 30 e 31 de dezembro. E até amanhã, vocês devem comparecer com seus documentos, RG, CPF, comprovante de residência, vai informar qual o tipo de serviço vocês vão prestar, não haverá sorteio, após as inscrições haverá uma triagem e a lista final será divulgada por WhatsApp. Então são 80 ambulantes que serão selecionados agora para o Réveillon, e a Regional 2 garante que a Praia de Iracema e a Beira-Mar já contam com 60 ambulantes fixos distribuídos no calçadão e na faixa de areia. Então compareçam lá para o local de inscrição, Regional 2, Rua Tavares Coutinho, 2225, na Varjota. Regional 2, Rua Tavares Coutinho, 2225, na Varjota. É o endereço lá da Regional 2, onde vocês irão fazer as inscrições. Termina amanhã, hein? Corram, não percam o prazo, porque termina amanhã. É, meus amigos. Gilmar Mendes jogou gasolina e tocou fogo. Agora ele tem que apagar. Diga aí, Yuri Hudson.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu recuar de parte de uma decisão liminar que criou uma verdadeira polêmica com o Senado Federal. Na semana passada, o decano do Supremo decidiu restringir à Procuradoria-Geral da República a possibilidade de apresentação de pedidos de impeachment contra integrantes da Suprema Corte. A medida causou um verdadeiro alvoroço no Senado Federal. O próprio presidente da Casa, Davi Alcolumbre, criticou a decisão monocrática tomada por Mendes. Nesta quarta, o ministro da Corte decidiu atender um pedido do Senado Federal e suspendeu em partes a decisão tomada na semana anterior. Além disso, Gilmar Mendes retirou da pauta do STF a análise da sua decisão anterior sobre o tema. O caso estava previsto para ser analisado no plenário virtual da Suprema Corte a partir desta sexta-feira. Do outro lado, o Senado Federal decidiu adiar para 2026 a votação de um projeto que atualiza a lei do impeachment, uma resposta à decisão de Gilmar Mendes. O relator da proposta, senador Everton Rocha, pediu mais tempo para discutir o texto com os setores que serão diretamente atingidos pela nova legislação.
Primeiro, a gente sai dessa discussão menor de estar fazendo lei para discutir liminar dada recentemente. Não é o objetivo da lei e muito menos o espírito dela.
A discussão ocorre em meio a esse acirramento entre Senado e Supremo. Parte da oposição pressiona para votar rapidamente uma legislação que reforce o papel do Congresso Nacional em processos de impedimento. O senador Eduardo Girão, defensor da matéria, ponderou que a situação só chegou a este ponto porque a Câmara não analisou um tema crucial já votado pelo Senado, o fim das decisões monocráticas.
Eu acredito que o fim das decisões monocráticas que nós votamos aqui, todo esse problema que a gente está vivendo, concentrando no PGR, pedido de impeachment, mudança de quórum, nessa decisão translocada do ministro Gilmar Mendes, pode ser resolvida através da PEC.
O adiamento da nova lei do impeachment ocorre justamente quando o Senado pediu ao Supremo que suspenda os efeitos da decisão de Gilmar Mendes até que o Congresso possa votar uma atualização definitiva. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Valeu, Yuri Hudson. Brasileiro vai assumir posto de destaque na Coca-Cola. É isso mesmo. É, meu amigo, o cara vai ser CEO da Coca-Cola. O novo CEO da Coca-Cola é brasileiro. A nomeação do brasileiro Henrique Braun como novo presidente executivo, substituindo James Quincey, já foi feita. Enquanto as empresas de alimentos tentam ajustar suas estratégias para consumidores que buscam bebidas e lanches mais saudáveis e acessíveis, portfólio de bebidas sem açúcar, bem como suas linhas de produtos mais premium, como leite, Fairlife, tem mantido a empresa em melhor situação em um cenário de consumo instável, ao contrário de rivais como a Pepsi. É, concorrência está enfrentando dificuldades com a mudança de hábitos. E aí, meu amigo, o brasileiro entra em cena, ele tem 57 anos e vai liderar essa gigante de bebidas a partir de 31 de março. Eita! Há 3 décadas, na Coca-Cola, Brown foi presidente da companhia para China e Coreia, Brasil e América Latina. O homem tem experiência. O homem não é brinquedo, não. Mas é isso. Agora vamos ver o que é que ele vai fazer lá. Qual a inovação que ele vai trazer. O que é que ele vai fazer. É brasileiro fazendo sucesso. E o Viagra eletrônico? Dispositivo criado por brasileiro. Recupera em 90% a ereção dos pacientes em estudo. Olha aí. É uma pesquisa com pacientes que usaram o Viagra eletrônico, esse dispositivo para tratar da disfunção erétil, registrou 90% de eficácia na recuperação da ereção. Esse resultado foi obtido em um estudo inicial com homens operados de câncer de próstata. E ele abre um novo caminho para a reabilitação sexual após a cirurgia e para o tratamento da disfunção que afeta mais de 150 milhões de homens no mundo. Eita, rapaz. É, vamos tentar aqui falar com um profissional sobre não só esses mecanismos, mas medicações também, que têm melhorado, têm diminuído a disfunção erétil dos homens. Esse estudo começou com pacientes submetidos a prostatectomia, cirurgia para retirada da próstata. Mesmo nos modelos robóticos mais modernos, o risco de desenvolver disfunção erétil é de cerca de 70%, porque os nervos responsáveis pela ereção podem ser danificados durante o procedimento. Nós falamos aqui outro dia com um médico do ICC sobre o procedimento robótico e ele disse que já diminuiu muito, porque exatamente há esse risco. Mas com os robóticos já diminuiu muito o risco e a, portanto, eficiência dá um ganho ao paciente. É isso aí. Tomara que melhore mesmo, de fato. E tomara que venha logo isso aí para todos os homens que lutam contra essa disfunção. Vai chegar. Olha o que a ciência está avançando, está trabalhando. Não é brinquedo, não. Que evolução. Espetacular. Que beleza. Espetacular. 9h15. Cadê Saldanha? Apareceu mais alguém para falar? E eu tenho aqui informação. Deixa eu ver aqui. Não, seu Zé Gadelha, já falei com ele. Valeu, seu Zé Gadelha. Um abraço para o senhor. Obrigado pela sintonia. Eu tenho aqui informação de cultura. E é para hoje. E então, vamos a ela. Porque senão a informação vai ficar, né, sem sentido. Deixa eu ver aqui. A todo instante chega informação. E é no improviso mesmo. Né? Aqui, ó. A Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira, no Cariri, recebe hoje uma programação inteiramente dedicada ao talento, à trajetória e ao trabalho do maestro Arley França. Já conversamos com o maestro Arley França aqui no Alô Alô Fortaleza de sábado. E a Orquestra Contemporânea Brasileira, que chegam ao equipamento para uma tarde de formação e inspiração e celebração musical. É logo mais, 3 da tarde, maestro Arley França, ao lado do maestro Marcos Loreto, conduz uma masterclass exclusiva para os alunos de cordas, abordando o cenário da música de concerto nas grandes cidades. Vasta experiência no Brasil e no exterior, Arley compartilha saberes acumulados ao longo de uma carreira marcada pela criação de mais de 40 bandas e orquestras infanto-juvenis no Ceará, direção de concertos na Alemanha e Noruega, além de formações em regência na Inglaterra, Itália e Estados Unidos. Atualmente coordena o Sistema Brasileiro de Bandas e Orquestras, sendo uma das referências nacionais na área. E 5h50 da tarde, o destaque vai ser no palco do Espaço Abidoral Jamacaru, onde a Orquestra Contemporânea Brasileira vai subir com a direção de Arley França e conduzir o sarau Sons da Vila. Rapaz, que momento, como promete, hein? Aí na Avenida José Horácio Pequeno, Belmonte, no Crato. Todos correndo para lá a partir de 3 da tarde. Eita, rapaz, temos uma fala aqui do maestro Arley. Vamos ouvi-lo.
Sou Arley França, maestro da Orquestra Contemporânea Brasileira, e aproveito para convidar todos para o nosso concerto nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, às 18 horas, na Vila da Música, no Crato. A Vila da Música, que é um equipamento público, uma escola de música pública mantida pelo governo do estado do Ceará e que fica em Belmonte, no Crato. E lá nós faremos uma apresentação, uma mistura de música clássica, música erudita com música popular. Eu vou reger a orquestra, mas a orquestra vai contar também para esse concerto com a participação do maestro Marcos Loreto, brasileiro, radicado na Noruega, e que inicia nesse momento um intercâmbio aqui com o Ceará. Então, todos convidados, Orquestra Contemporânea Brasileira, na Vila da Música do Crato, quinta-feira, 11 de dezembro, às 18 horas. Espero vocês.
Valeu, valeu, maestro. O convite está feito aí, pessoal. Aproveita, hein? E o segundo seminário de acessibilidade no cinema e audiovisual já começou no cinema Dragão do Mar, com programação gratuita e experiências partilhadas. Aproveitem, pessoal. Vai até amanhã. Cinema Dragão do Mar, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Esse equipamento que é da Secult e é gerido pelo Instituto Dragão do Mar. Então, a segunda edição do Seminário de Acessibilidade no Cinema e Audiovisual. Programação gratuita, encontro reunindo especialistas, agentes do setor audiovisual, para debater, compartilhar experiências, fortalecer práticas inclusivas no audiovisual brasileiro. Esse seminário conta com intérpretes de Libras, audiodescrição, legendas para surdos e ensurdecidos já integrados à tela. Então é uma boa oportunidade, tem acessibilidade, e se tem acessibilidade, todos podem participar, tá bom? Hoje, quinta-feira, 3 da tarde, o seminário apresenta a primeira experiência partilhada da edição, com o tema Percursos de Acessibilidade no Audiovisual do Centro Cultural Bom Jardim. O momento destaca práticas pedagógicas de formação em cinema acessível, com exibições comentadas de filmes produzidos por turmas de crianças e adolescentes da Escola de Cultura e Artes do CCJB, trazendo preparadores de elenco, intérpretes, educadores e realizadores para dialogar com o público. E nesta experiência são exibidos os filmes Empatia, 2025, e Academia de Heróis, de 2024, realizados pela segunda turma de adolescentes, o Empatia, e a primeira turma de crianças do curso básico de longa duração em audiovisual, o Academia de Heróis. Tá vendo que beleza? Vai ter programação direto, 5 da tarde também, tem início a mesa 2, nomeada Telas Plurais, por um cinema anticapacitista, aborda acessibilidade em salas de exibição, enfim, programação muito vasta, hein? Sexta-feira amanhã também, 3 da tarde, depois eu falo amanhã sobre a programação de amanhã. Aproveitem, vá lá, é no Dragão do Mar de Arte e Cultura. A dosimetria é o assunto, meu camarada. A dosimetria está dando problemas. Fala aí, Yuri Hudson.
O chamado Projeto de Lei da Dosimetria, apelidado de Anistia Light, deve ser votado pelo Senado Federal na próxima semana. A matéria foi aprovada pela Câmara na madrugada desta quarta-feira. O texto reduz penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e inclui mudanças no Código Penal e também na execução penal.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, havia informado que daria prioridade ao tema assim que ele fosse votado pela Câmara. No entanto, essa articulação inicial de levar a proposta direto ao plenário foi barrada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar.
Porque o Senado não pode, como já foi algumas vezes, ser cartório da Câmara Federal, de aprovar lá e aqui ter uma decisão cartorial referendando o que se passou lá. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável.
Senadores da base do Planalto já informaram que vão pedir vista da tramitação da matéria na tentativa de adiá-la para 2026. O petista Rogério Carvalho afirmou que não é possível votar uma matéria com essa relevância da noite para o dia.
Tentar submeter essa instituição ao vexame de ter que votar uma matéria desta complexidade da noite para o dia sem ter um debate institucional apropriado.
O texto aprovado pelos deputados prevê que o crime de golpe de Estado absorva o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, reduzindo penas finais, o que impacta diretamente a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A estimativa é que o tempo em regime fechado possa cair para 2 anos e 4 meses. O senador de oposição Wellington Fagundes defendeu abertamente a revisão das penas, usando como exemplo o caso da conhecida como Débora do Batom.
E por isso que estamos votando aqui a diminuição de pena, porque o ato dela, sim, era uma presença política, mas não para receber 14 anos de prisão. Aliás, o maior líder desse país está preso, né, condenado, sem nenhuma acusação de corrupção.
Integrantes da base do governo apostam na pressão política em meio ao acirramento entre Congresso e STF para tentar jogar a matéria para 2026. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Valeu, Yuri Hudson. Hoje é dia da Superlua. É à noite. Fiquem atentos, porque a Superlua vai aparecer 10% maior, muito mais brilhante que o normal. É. Eita, rapaz. Sabe o que é isso? É o fenômeno quando a lua cheia coincide com a aproximação máxima da lua à Terra. E então ela fica assim, né? Mais formosa. Vai aparecer em vários horários no período da noite, para vários estados. Em uns estados aparecem primeiro, outros não, né? São Paulo, por exemplo, vai aparecer logo cedo, por volta de 18h43. Aí daí para frente, fiquem olhando para o céu. A lua de dezembro é chamada lua fria. Sabia que cada mês a lua tem um nome? Janeiro, lua do lobo. Fevereiro, lua da neve. Março, lua da minhoca. Abril, lua rosa. Maio, lua das flores. Junho, lua do morango. Julho, lua do cervo. Agosto, lua do esturjão. Setembro, lua do milho. Outubro, lua do caçador. Novembro, lua do castor. E dezembro, lua fria. Qual é a sua lua? A minha é de novembro, lua do castor. É. Aproveitem a lua, celebrem a lua. 9h27.
Parabéns pra você.
Os aniversariantes do dia, com Inês Cabral.
Você que aniversaria hoje, muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. Alô, Inês Cabral, bom dia.
Bom dia. Programa Alô, Alô, Fortaleza, na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Natal de luz, Natal é vida. Natal é Jesus Cristo. Natal é de todos nós. Nessa data, 11 de dezembro, vamos parabenizar o padre Gabriel Holanda Brilhante, assim também a querida doutora Rayane Barbosa Salles. Ela é filha do João Rufino Salles, querido João Rufino. E também Gisele Félix, também está aniversariando hoje. E o queridíssimo jornalista Eliomar de Lima, Parquelândia. a você, caro ouvinte, querido patrocinador, sempre nós iremos lhe agradecer. Aniversariante do dia são esses. Os alunos são os nossos ouvintes que nós dedicamos diariamente. Inês Cabral, repórter social do programa Alô, Alô, Fortaleza, na querida Rádio Assunção, a rádio do nosso coração. Bom dia.
Parabéns para você que está aniversariando hoje, nesse 11 de dezembro de 2025. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso. Parabéns para minha amiga Regina Uchoa. Parabéns, dona Regina. Tá de férias, hein? Nossa colega lá da Alesse, curtindo férias. Aí nada melhor para comemorar aniversário. Parabéns, dona Regina. Eu nunca a chamo de Regina. A chamo de qualquer nome. Tem um nome que eu chamo. Eu não gosto, não. Os apelidos que eu arranjo na hora. Mas é dona Regina Uchoa. Parabéns pra você. Muita saúde, paz, felicidade e din-din no bolso. Parabéns, parabéns para você, Cerezo Menezes. Parabéns, Sérgio Luiz Silva. Parabéns, Nando Júnior. Parabéns, Jorge Gilvan. Parabéns a todos vocês que aniversariam hoje. Muita saúde, paz, alegria, felicidade e din-din no bolso.
Alô, alô, Fortaleza! Comunicando, J. Lacerda.
E vamos aos destaques online desta quinta-feira. O estado BC mantém taxa de juros em 15% e encerra ano com maior juro em quase 20 anos. Romeu Aldighieri anuncia concurso público para a Alesse e contratação de 500 estagiários. Prefeito de Sobral anuncia a réplica da Estátua da Liberdade, maior que o Cristo Redentor. O povo... Apesar de cenário econômico mais favorável, pobres tendem a manter baixa remuneração. Claro, porque não tem formação. Porque o pobre acha que não tem que lutar contra as dificuldades para estudar, para chegar à faculdade. Ele acha que só vai chegar à faculdade se alguém o colocar lá. Não. Esquece. Estude. Lute. Queime pestana, perca horas de sono, trabalhe, estude, rale, mesmo que seja passando até fome, mas em frente, você vencerá. Só os livros salvam abaixo de Deus. No céu, Deus, Jesus, na terra, os livros. E acabou. Não entrem nessa conversa mole, lorota. Antes de ser preso, suspeito de ter matado o cearense em São Paulo, viajou a Crateús, chorou no velório e foi consolado por familiares. Daqui a pouco, César Luiz conta mais dessa história no Ronda 620. Polícia cumpre mais de 100 mandados e bloqueia 59 milhões de reais em operação contra a facção. Eita! Corinthians vence Cruzeiro em BH e abre vantagem nas semis da Copa do Brasil. E no Ceará, Léo Condé bateu asas, foi embora. Diário do Nordeste. droga encapsulada ou dentro do sutiã. Mulas do tráfico recebem até 25 mil reais por entrega. Aí, quando são presas, vão chorar. Os pais, os irmãos vão pedir para soltar. E quando é na Indonésia, vai pro muro. Aí vão chorar. ...42 anos após o primeiro caso de AIDS no Ceará... ...uso de camisinha e educação sexual ainda desafiam prevenção. Falamos sobre esse tema um dia desses aqui no Alô, Alô, Fortaleza... ...mas já melhorou. Ailon deixa Ceará e é anunciado por adversário da equipe na Série B. Fortaleza define o total de saídas do elenco para a Série B em 2026. Tudo isso destaques daqui a pouco do É Tempo de Bola... Mas antes, Ronda 620, vem aí, César Luiz, Edson Ferreira, Erivando Lima, eles baixam a madeira na malandragem, na vagabundagem. Obrigado, Augusto Saldanha, na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú, nas edições, Vitória Eufrásio de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Vou ali tomar uma água, receba aí, César Luiz. Tá preparado? Se esconda não. Receba.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz. César Luiz. César
Luiz.
Rádio Assunção marcando nesta manhã maravilhosa, abençoada de quinta-feira, 9h37. É o Ronda 620 começando após o show de comunicação de Jota Lacerda no Alô Alô Fortaleza. Estamos chegando aqui na Rádio Assunção, programa Ronda 620, que tem a apresentação do César Luiz, que está conectando todas as suas atenções e daqui a pouco estará no ar para você acompanhar o programa nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, 11 de dezembro. Está chegando a metade do mês, está chegando o Natal e você acompanhando hoje o Ronda 620 nessa manhã, que começou aqui a colar com uma chuvinha, mas depois o sol deu ar da graça. E para que possamos começar o programa com um pensamento positivo, pedindo a Deus livramento dos males e perigos, vamos todos rezar, refletir e orar na oração divina.
Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: Obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas.
Estamos apresentando Ronda 620. A apresentação, César Luiz.
É o zombie. Abaixa o som. Todo mundo pra parede, agora. Todo mundo pra parede, vamos.
Edson Ferreira.
9:43. 9:43, 9:43, aqui Rádio Assunção, emissora das organizações Moés de Loyola. E temos também a alegria de estar com essa equipe maravilhosa, César Luiz, apresentando Ronda 620, Erivando Lima, nosso querido companheiro, com a sua rádio web, fazendo esse trabalho maravilhoso lá em Russas. A Vitória Eufrásio na produção, Epaminondas Procópio também, e o nosso Augusto Saldanha, na mesa de áudio, você acompanhando o Ronda 620 nesta manhã de quinta-feira, hoje 11 de dezembro. Abraçando o nosso querido Alano Maia lá na loja Chicote da Galera. Promoções de Natal na loja Chicote da Galera, confira. Tem o mel de abelha do sertão R$39,90, a galinha caipira R$49,90. A cachaça especial de Viçosa R$39,90 o litro. Rádio AM/FM recarregável R$99. Tem um Motobras grande R$390 em duas vezes no cartão. Ligue agora, meu amigo, minha amiga. 3027-8701-1030. É a loja Chicote da Galera, lá no Shopping Casa Rosada, loja 30. Vá lá, confira. É todo seu e você vai acompanhar a loja Chicote da Galera com grandes promoções de Natal. A informação que chega do Crato: um casal, um homem e uma mulher, presos lá no Crato porque estavam desviando energia elétrica. É o Velho Gato. Foi uma equipe da Enel, fez a constatação da irregularidade. A operação aconteceu no Cariri com o apoio da Polícia Militar, que garantiu o suporte para prender esse casalzinho, esse homem e essa mulher que estavam desviando a energia. E o prejuízo vai para todo mundo. O trabalho da Enel, a direção da Enel, ressaltando que continua com essa fiscalização, inspeções, monitoramento constante, utilizando a análise técnica para identificar essas irregularidades. Não é a primeira vez e não vai ser a última que uma pessoa faz um gato. Duas casas lá no Crato estavam sendo usadas, duas casas recebendo essa energia desviada desse casal que agora está preso e à disposição da Justiça, Saldanha. Detalhe, hein? Ontem no final do programa, o César falou sobre uma greve, aliás, sobre um grave acidente em Groaíras. E a produção já passou mais informações, isso foi no finalzinho do programa, o César fez esse destaque, a produção caiu em campo e as informações chegaram, hein? Acidente grave entre um carro e uma motocicleta. Resultou na morte de 4 pessoas, 3 na hora, e uma criança de 7 anos em estado grave foi socorrida, mas faleceu. O acidente aconteceu por volta das 10 da manhã na CE-179, na rodovia que liga Sobral a Groaíras, mais precisamente em um trecho conhecido como Curva do Lúcio. A família, que morava no distrito de Itamaracá, retornava de Guaíra, onde havia ido participar de um almoço. De repente, uma moto em que estavam foi atingida por um Corolla. No momento do impacto, que coisa, rapaz, no impacto, na moto, agora que eu estou entendendo que a informação está chegando com a produção, estavam na moto pai, mãe e os 2 filhos pequenos. Eu, hein? O casal e a filha de 1 ano e 8 meses morreram na hora. O menino de 4 anos chegou a ser socorrido para o hospital de Groaíras. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. Foi montada aí uma equipe junto com o CIOPAE, devido à gravidade do caso, mas a criança, repito, não resistiu. As vítimas foram identificadas como Isaac Pinto dos Santos, 38 anos, marido e pai da família, Paula Roberta Rodrigues, 27 anos, esposa e mãe. Helena Rodrigues Pinho, 1 ano e 2 meses, filha do casal. A outra criança, o outro filho, Heitor Rodrigues Pinho, tinha 7 anos. De acordo com as informações, a violência do impacto fez com que o carro envolvido saísse da pista, despencasse em uma ribanceira às margens da rodovia. Tanto o carro quanto a moto pegaram fogo no momento do acidente, ficaram carbonizados. No veículo,